Oi, pessoal. Então, a gente está planejando o seguinte, são 4 horas, não é isso? E a gente imagina de ter agora 30 e a gente encerrar 4h30, 4h35, 4h40. O encerramento vai ser algo... Na verdade, essa fase agora é um encerramento coletivo. É alguém que ficou com uma fala que ficou presa na garganta, alguma coisa que gostaria de fazer uso da palavra, alguém que queira... Né? E até a Maria do Socorro está aqui, ela quer falar também, se quiser sentar aqui do lado dela, tomar um copo vazio de água, fique à vontade. Então a ideia é essa. Como é que está o cronômetro aí, pessoal? Tá. Não está conseguindo ligar. Só para dar uma coisa de retorno da atividade das pessoas, essas aqui são as inscrições dos que enviaram. Aqueles que não enviaram no papel podem enviar também por e-mail depois. E a gente tenta fazer algum tipo de trabalho que isso possa ficar até no site de apoio do evento. Né? A gente espera até também como retorno para as pessoas que esse domínio nosso é um domínio gratuito, ele é um domínio um pouco complicado. O professor Arellano me perguntou, mas qual é o domínio? Eu falei, tenho até vergonha de dizer, porque é uma propaganda do Google. Né? Então, esse dinheirinho até que vai ficar uma raspinha, não vai, Ivan? Olha aí a contabilidade, hein, Ivan? Não vai, não vá, sua reputação... É... Nós não fomos, inclusive, nesse negócio de happy hour, porque podia ser acusado que o dinheiro do evento tivesse fluído por ali. Mas aí a gente vai até... A nossa intenção também é criar um domínio que possa hospedar, assim, um domínio que custa barato, mas precisa ter um recurso, sim, para fazer. Tá bom? Então, agora a gente espera... Mesmo com cronômetro ou não, a gente espera que as intervenções sejam de 1 minuto também para que... Porque 30 para cada um de vocês é muito pouco. Então, a gente tem que botar essa coisa meio arbitrária de 1 minuto.
Complementar. Uma coisa complementar é se alguém disse alguma coisa ou vier a dizer alguma coisa e se arrepender, não se apavore, porque é só nos avisar, porque todo esse material foi gravado, mas a gente vai editar e vai colocar na internet. Né? Então, mas a gente quer que, por outro lado, a gente quer que o evento tenha o máximo de espontaneidade. Mas não é justo colocar na internet uma coisa gravada que, de repente, foi dita sem censura, como a gente gostaria. Então, se ocorrer, né, eu disse isso, mas não, isso aí eu não, na verdade, não queria dizer, é diferente. Então, a gente apaga, entendeu? Do registro que vai ser feito. Isso vale tanto para o que foi dito, já foi dito, ou para o que vocês venham a dizer agora nessa sessão, que tem essa finalidade, né, como a gente disse ontem, quem sentir que vai falar, fica por aqui para a gente não perder tempo entre um e outro. Tá? E é livre, totalmente livre essa parte. É um pouco para pensar um pouco sobre o evento, comentar, mas totalmente livre também, fazer uma crítica, dizer o que acha, o que não acha, etc.
Eduardo, atendendo até uma sugestão do Miguel, a gente vai mandar para todos o link, antes de colocar no site da o link com as gravações todas. Quando o Thiago terminar, ele manda para a gente pelo e-mail, a gente manda o link. Aí vocês têm uma semana para gastar aí 2 dias da vida de vocês escutando todas as... e ver se tem alguma coisa que não queira. Como ninguém vai fazer isso? Uma semana depois a gente põe esse link lá no site de apoio.
Vou fazer uma provocação de pessoas que estavam aqui, mas parece que não estavam, mas estavam. Meu lindo, como é que foi para você participar, enquanto um ator também, e quase visível e invisível?
Bem, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou filho do professor Antônio Borges, que esteve aqui ontem também, participa desse evento já há 10 anos, né, Ivan? Antônio 2. E eu estou trabalhando nessa parte de gravação, áudio. Então, como já foi dito anteriormente, se alguém quiser reiterar alguma fala, cortar, eu estou publicando no site. Em poucos dias aí teremos esses áudios, essas cópias das falas de vocês. Bem, espero que gostem do trabalho, do site. Obrigado.
Não, vou só complementar que o Thiago tem acompanhado isso, né? E uma ideia que existe nessa organização é que, para fazer alguma coisa diferente, a gente precisa de uma tecnologia diferente. E essa tecnologia, ele é um ponto de passagem obrigatório, ou ele está muito concentrada nele. Quer dizer, ele vem desenvolvendo essa técnica de gravar tudo e o resultado final ser, assim, para dar uma imagem, né, você clicar na fotografiazinha da pessoa, na hora que ela falou, numa página cronológica, e ouvir o que a pessoa disse. Né? É claro que isso dá bastante trabalho, porque tem que eliminar ruídos, então, para fazer uma coisa diferente, a gente precisa de uma tecnologia diferente, né? O Boyle criou uma tecnologia de linguagem, né? Então a gente sabe disso, e isso está sendo concentrado no... Quer dizer, o Thiago é um ponto de concentração da tecnologia dessa proposta. Né?
Só rapidinho, eu acabei entrando para o livro do Guinness, mas eu queria dizer que a minha intenção original não era ser exótico e ser o único a falar 3 minutos. Eu achei que todos nós iríamos falar 3 minutos, e com isso sobraria um pouco mais de tempo para a gente de conversar um pouco sobre o que cada um apresentou. Então, queria sugerir para o próximo, se houver um próximo, que realmente não passe de 5 minutos por pessoa, e que se destine esse tempo para conversar um pouco sobre as apresentações, que tem apresentações que são instigantes, provocadoras, você quer perguntar, você quer conversar e o negócio passa. Então é isso, tá? Vocês me deixaram sozinhos com 3 minutos.
Por falar em instigar, já quero instigar a Dolores a falar um pouco mais aqui. Ela já está se escondendo aqui debaixo da mesa, mas não tem jeito não. Microfone aí. Fala um pouco mais do que você queria fazer com a articulação com a psicologia. Ela pode...
A discussão sobre experimentos, Arthur, que é a ideia da implicação dos experimentos. Ah, tá. Não, é porque em psicologia social, né, a partir mais ou menos da década de 70, só historiando, toda uma tradição experimental de pesquisa foi deixada em separado e se produziu uma clivagem. Né? E esses experimentos deixaram, então, de interessar as psicologias sociais que se colocavam como psicologias sociais críticas. Contudo, isso tornou essa psicologia social crítica mais frágil, porque manteve o núcleo duro da experimentação sem ser aberto à própria experimentação de outras áreas. Então, a ideia seria reencenar experimentos ou experimentos clássicos, experimentos que interessam, né, mesmo os impossíveis, os experimentos instigantes em psicologia, fazendo então traduções também do ponto de vista da arte, traduções artísticas, e alterando o público desses experimentos. E aí isso se vincula diretamente ao aglomerado dos colegas, né, porque isso leva a uma outra política de produção de testemunhos, já que esses experimentos, eles também restringiam ou delimitavam a fala possível, né. Do ponto de vista mais amplo também, é importantíssima essa noção de testemunho, não é? Porque ela remete a toda uma produção também biopolítica do contexto do pós-guerra. Nós não podemos esquecer isso também, né? Que é um testemunho científico e é um testemunho político e implicado. Eu acho muito interessante que tenha sido trazida a noção de testemunho e não de relato, que é o que é frequente, por exemplo, na psicologia. Era isso, Arthur. Muito obrigada, Arthur.
Bom, Bom, eu não achei que isso fosse para falar agora, mas como o Henrique fez uma proposta, assim, nosso próximo encontro, talvez tentarmos mesmo o prazo de 5 minutos, eu fiquei pensando o seguinte, eu acho que para que isso aconteça, embora seria mais um trabalho para todo mundo, talvez fosse interessante que nós tentássemos no próximo encontro, né, o que já coloca para vocês a demanda que todo mundo quer um próximo encontro, né? Acho que isso é unânime, que nós tentássemos assim postar antes, talvez pequenos textos que não fossem além de 5 páginas, assim, né? Porque aí nós de fato poderíamos chegar aqui apenas pensar aquele aspecto mais importante do texto e de fato discutir, né? Porque eu acho que isso seria interessante. Mas para poder fazer a fala de 5 minutos e discutir, eu acho que eu preciso saber um pouquinho mais sobre aquilo. Então, acho que é uma coisa, o que também já propiciaria ter um número especial da revista com esse emaranhado de textos. E a outra coisa é que eu acho que, como assim, nós todos estamos todos juntos aqui agora, nesse exato momento, eu também não sei se a gente precisa do aglomerado, né? Eu acho que o Paulo foi feliz, assim, de dizer que, de repente, não precisa, né? Porque talvez a gente possa pensar em outras organizações, mas eu acho que tendo o conjunto de textos, reservando no máximo mesmo 5 páginas, eu acho que fica mais fácil fazer um outro tipo de organização, de sucessão das apresentações, e podemos deixar um espaço maior, de repente concentrar as falas na manhã e à tarde abrir para o debate do que foi discutido naquele dia, para que a gente possa trocar mais.
Eu achei legal a história do aglomerado, porque gerou um movimento antes do encontro. E aconteceu, a gente viu aqui várias vezes a pessoa falando, ah, fulana, nem sei quem é, mas eu já conheço. Então, achei que esse movimento foi bacana. A gente já veio para cá com uma noção de grupo, né, com uma ideia do que o outro faz, já conhecendo sem conhecer.
É, talvez juntando as duas colocações de como é que se organizaria o próximo evento, que todo mundo já sabe que vai ter, né? A ideia da auto-organização foi muito interessante. Foi ela que gerou os aglomerados, ninguém impôs os aglomerados. Então, se vai ter um outro evento, terá uma outra auto-organização que poderá decidir por um aglomerado ou apresentação de papers, 5 minutos, 5 páginas, o que for. Mas realmente isso fica para uma próxima reflexão e não uma coisa decidida a priori, né? Miguel.
Então, Elaine, eu vou falar sobre a revista que a gente lançou ontem. Marcos não está sabendo da revista? Nós temos agora uma revista Torrede. E essa revista, ela é para vocês, né? Para abrigar os principais textos e temáticas da área. Então, a revista está recebendo submissões e está aberta, né, a participação. Nós, a partir da segunda edição, vamos batalhar pelo ISSN. E não, é tranquilo, é beleza, é burocracia. E estamos abertos também a sugestões, porque, na realidade, é um laboratório e é uma construção coletiva, né? A gente não pode perder isso de vista. E é isso. Contamos com a participação e as submissões de vocês. Por enquanto, o formato, nós não temos um formato definido, não queremos amarrar esse formato, meu tempo esgotou, né? Ok, Elaine.
E no que diz respeito aos formatos, a gente quer tentar incorporar aquela coisa mais clássica dos artigos, com aqueles formatos que todos os aglomerados profissionais e especializados de vocês, de todos nós, tem. E a gente também quer imaginar outros formatos, formatos multimídia, como áudios, vídeos, e também ser um repositório de resultados de eventos. Por exemplo, esse nosso evento aqui deve ter uma sessão na revista, no próximo número. Às vezes a gente tem vontade de fazer e não consegue. Uma sessão que a gente queria investir muito, e é importante a gente ter pessoas aqui, além Brasil, vamos chamar assim, é que a gente tem uma sessão que a gente está tentando tratar com o maior carinho, que chama Tradução e Traição. e aonde a gente consiga fazer traduções de textos que são publicados lá fora e que a gente consiga articular com a pessoa que é a autora, com a revista que ela publicou. Nós conseguimos vencer essa dificuldade com todas as revistas nacionais, que diziam, ah, mas e aí, vocês vão querer os direitos? Não, a gente dá os direitos todos para vocês, a gente sempre deu. A gente só quer fazer, a gente faz uma propaganda da tua revista, a gente coloca o logo da tua revista, a gente faz tudo. Agora, com as revistas de fora é mais difícil, até com os livros de fora é mais difícil. Então a gente tem, por exemplo, uma tradução belíssima de um texto da Depré, não é isso? Que o Ronald Arendt fez, né? E a gente espera concluir essa negociação com onde ela publicou. E a gente quer fazer esse esforço com mais vezes, com mais pessoas.